Essa é a comissão especial criada para analisar o projeto que institui a portabilidade na conta de luz deve votar aí na próxima semana o parecer do relator deputado Fábio Garcia, do Democratas do Mato Grosso. A votação estava prevista para esta semana, essa terça-feira, na verdade, né? É. Seria ontem, mas foi adiada. Elisabel.
De acordo com o relatório, Edson, a partir de 2028, os consumidores residenciais e pequenos comerciantes vão poder ter acesso ao mercado livre de energia. O que é isso? Você vai poder escolher onde a sua eletricidade vai ser comprada por meio de contratos com agentes de comercialização com condições livremente negociadas. Vai ser mais ou menos o que acontece hoje com a telefonia, né?
É, exatamente.
Você escolhe a empresa.
E hoje já está acontecendo com a indústria na área de energia, né? As grandes indústrias já têm essa particularidade de poder comprar energia, escolher de onde vão comprar. Bom, isso vai também ser possível ao consumidor final, ao pequeno consumidor, ou seja, para a gente. O deputado Fábio Garcia, do Democratas do Mato Grosso, está na ponta da linha com a gente. Deputado Fábio Garcia, bom dia.
Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos escutam nesse momento. Muito bom dia.
Deputado, por que que a votação acabou sendo adiada aí, não deu para concluir ontem? O que que aconteceu?
Na verdade, a gente não tinha expectativa de quórum no dia de ontem, então a gente adiou para que a gente pudesse votá-la na semana que vem, onde a gente espera que a gente obtenha quórum para votar esse projeto que é muito importante para o Brasil, para a modernização do país e, em especial, para os consumidores de energia elétrica do Brasil todo.
Pois é, agora, como é que vai funcionar na prática isso, deputado? Como é que o consumidor vai comprar energia? Porque a gente tem, por exemplo, uma infraestrutura já pronta hoje das companhias que são as companhias que fornecem energia para os consumidores, né? Para a população de um modo geral, que são aquelas que estão lá, Eletropaulo, São Paulo, tem a SEB aqui em Brasília, tem, enfim, tantas outras companhias. Uma vez livremente negociada a compra dessa energia, como efetivamente vai se dar esse contrato? Que tipo de contrato será esse? E como é que essa energia vai chegar efetivamente à casa dessa pessoa? Vai ser como a telefonia que você escolhe a prestadora que vai fazer seu interurbano e aí depois ela te cobra a parte? Como é que vai funcionar isso?
Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou tentar aqui de uma forma bastante simples explicar o funcionamento do setor elétrico brasileiro. Eu vou separar o setor elétrico aqui, para todos que entendam, em quatro importantes agentes. Você tem o gerador de energia, que aquela usina que gera energia, o proprietário da usina que gera energia, seja hidrelétrica, seja termoelétrica, seja solar, seja eólica, seja carvão. Quer dizer, você tem esse agente que é o gerador, é da onde sai a energia. Essa energia produzida nessa usina, ela então entra primeiramente numa linha de transmissão. Então nós temos um outro agente aí que é o transmissor de energia, que leva essa energia da usina até uma subestação que rebaixa essa energia e permite que essa energia comece a chegar nos centros urbanos ou na casa das pessoas. Então você tem o gerador, você tem o transmissor, você tem o distribuidor de energia. Quem é o distribuidor de energia? O distribuidor de energia é a concessionária responsável por operar e manter essas redes de distribuição que a gente vê em todas as cidades, aí esses fios elétricos que a gente vê em todas as cidades, que levam energia até a casa do cidadão. Então a energia que sai da usina passa numa linha de transmissão, ela entra numa subestação, rebaixa-se a tensão dessa energia na subestação, ela entra nessas linhas de transmissão e chega até a casa do consumidor. E você tem uma outra figura, que é o comercializador de energia. É quem compra a energia da usina, contrata a transmissão, e entrega a energia para a distribuidora, que entrega a energia para o consumidor final. Então nós temos aqui quatro agentes com as suas atribuições bastante distintos e separados. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil foi que o distribuidor, além de exercer o papel de distribuição de energia, ele exerce também o papel de comercializador de energia.
Sim.
Ele compra energia nos leilões, uhum, e ele distribui essa energia, opera e mantém esse sistema de distribuição de energia nas cidades e entrega essa energia para o consumidor. Então, no serviço de distribuição, hoje você tem dois serviços. O serviço de distribuição e o preço da energia que ele compra e repassa ao consumidor.
Uhum.
E pelo lado do consumidor, o que a gente tem é que o consumidor de energia elétrica brasileiro, principalmente o residencial, aquele que consome menos, hoje, pela legislação, está obrigado a comprar energia da distribuidora.
Sim.
Não tem o direito de comprar energia de outros comercializadores, de outras fontes, a não ser da distribuidora.
Uhum.
Né? Então, o que, que a gente está tentando fazer com o projeto de lei 1917, que ele é uma modernização do setor elétrico, né? Então, ele inclui uma reforma do setor elétrico para permitir com que o consumidor de energia elétrica brasileiro seja livre e a gente possa fazer no Brasil algo similar ao que foi feito na telefonia celular e algo que já acontece em muitos países. Aconteceria, uhum, o seguinte: o consumidor de energia, então, ele contrataria energia, compraria energia de um comercializador de energia qualquer,
uhum,
ele pode ir para o mercado, vai receber várias ofertas de comercializadores de energia, o comercializador vai falar: olha, eu tenho energia aqui a um preço de R$150 por megawatt-hora. O outro vou falar: eu tenho a 160, eu tenho a 130. Olha, eu tenho só energia limpa. Se você quiser colocar a sua casa verde, só tem energia limpa. Se você quiser comprar de mim, desenvolver alguns produtos para o setor elétrico, por exemplo. Olha, eu consigo fazer um preço de energia mais barato para você, porque eu sei que você fica em casa só à noite, né? E eu fechei um contrato com um comércio que funciona mais de dia. Então, quando eu junto essas duas demandas, eu consigo fazer um preço mais competitivo.
Uhum.
Né? Então, isso permite uma modernização que levará, então, a uma redução do custo da energia para o consumidor final brasileiro, que é o grande objetivo. O grande objetivo da modernização é dar acesso ao consumidor ao mercado de energia, reduzir, uhum, custo ao mesmo tempo que a gente garanta ao consumidor o fornecimento de energia, segurança energética. Né? Como é que ele vai fazer? Então, ele vai contratar do consumidor de energia este contrato de energia e vai, de forma separada, contratar com a distribuidora apenas o serviço que ela presta, que é entregar essa energia para ele.
Uhum.
E na verdade, contratar como se fosse o transporte dessa energia. É como se você comprasse, por exemplo, um produto, né? E contratasse, uhum, depois uma transportadora para trazer esse produto até a sua casa.
Entendi.
Então, ele vai comprar o produto da comercializadora, que é a energia em si, e contratar esse transporte da distribuidora, que tem, então, um preço. E é importante que se diga que ela tem um preço regulado. Ele não vai precisar ficar negociando com a distribuidora o preço do transporte dessa energia dentro das cidades, esse preço é regulado pela ANEEL, estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é um preço regulado. Ele vai negociar o seu preço de energia e vai aderir, contratar o preço de transporte para trazer essa energia na sua casa. Então,
uhum,
a gente vai fazer uma grande modernização e permitir com que o consumidor possa finalmente fazer a escolha de quem ele comprar energia. E dessa forma, a nossa pretensão é garantir uma energia mais barata para todos os consumidores de energia elétrica no Brasil.
Uhum.
Agora, deputado Fábio Garcia, o senhor alterou a proposta original do deputado Marcelo Squazzoni, que previa abertura já do mercado dos pequenos consumidores a partir de 2022. E o senhor ampliou este prazo. Por que a ampliação? As distribuidoras já não estão adequadas para fazer essa negociação?
Não, a gente ampliou porque a gente teve muito diálogo com muitos agentes do setor para chegar nessa proposta final e num calendário que fosse factível e responsável de ser implementado no Brasil.
Uhum.
Então, a gente conversou com a Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica, a gente conversou com os agentes de geração, com a, com a gente geração limpa, com os eólicos, com solar, com as térmicas, quer dizer, com todos os agentes, com a indústria, todos os agentes, depois de muita interação, nós chegamos num cronograma. Por que é necessário este cronograma? Porque, veja, hoje no Brasil, todas as distribuidoras têm contratos de energia assinados, e é isso que garante para o consumidor que quando ele chega em casa, ele pode apertar o interruptor e terá energia.
Sim.
Né? Existe contrato, e a gente precisa preservar no Brasil a segurança jurídica dos contratos. Então, você não pode, de uma hora para outra, falar para as distribuidoras, olha, todos os seus clientes podem deixar de ser os seus clientes na compra de energia e comprar energia de outro.
Uhum.
O que a distribuidora fará com esses contratos que já estão aí? Precisa ter uma transição para ela poder desfazer deste contrato. E também nós vamos ter uma transição, por quê? Porque a expansão do setor elétrico brasileiro, a contratação de novas usinas para atender o aumento da demanda de energia no Brasil, né? A construção de novas usinas, ela demanda da existência de contratos de longo prazo que assegurem a essas usinas que elas terão o fluxo de caixa necessário para pagar os financiamentos que elas tomam para a construção da usina e remunerar o capital de quem está investindo naquela usina. E isso hoje é feito através de leilões, onde o principal comprador são as distribuidoras de energia. E a gente vai ter que fazer uma mudança nessa regra. Os compradores já não serão somente os distribuidores de energia desses contratos de longo prazo. Nós separaremos o que é parcela de remuneração do investimento, e isso será um encargo do setor elétrico pago por todos, né? E da energia, mas isso é uma mudança. Não tem mudança, aí não tem mudança no custo, porque no final quem paga a conta de tudo é sempre o consumidor de energia elétrica.
Sim.
Mas tem a mudança no modelo. E essa mudança do modelo requer, então, um cronograma para sua implementação.
Agora...
Então a gente fez um cronograma muito consensuado com a imensa maioria dos agentes do setor elétrico brasileiro.
Agora, deputado, que poder de barganha o consumidor vai ter nesse caso? Quer dizer, uma vez ele está comprando, tem essa questão da concorrência e tudo, mas às vezes o preço estabelecido livremente negociado, não se trata de um preço tabelado como é hoje os das distribuidoras. E aí eu pergunto ao senhor, como vai ser esse processo, especialmente porque a gente sabe que no Brasil há uma, digamos, um favorecimento muito grande ao empresariado de um modo geral, muitas vezes em detrimento da relação com o consumidor. Como fica aí o poder de barganha do consumidor nesse caso?
Ele ganha poder, porque ele vai poder escolher de quem comprar essa energia. Vai ser a própria competição do mercado que vai dar ele poder, porque hoje o consumidor, ele é um simples agente passivo, ele recebe a conta na casa dele e é obrigado a pagar essa conta.
Essa conta,
se a distribuidora comprou bem ou mal essa energia, quem paga a conta é o consumidor. Ele não tem a possibilidade da escolha. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é dar ao consumidor o poder de barganha, o poder de comprar, o poder de escolher, de decidir e fazer a melhor compra possível. Então, hoje, a gente está revertendo o que acontece hoje. O que acontece hoje é que as grandes indústrias têm essa possibilidade e a conta mais cara sobra para o pequeno consumidor de energia elétrica. O que a gente quer fazer é dar ao pequeno consumidor de energia elétrica a possibilidade de fazer uma compra melhor para que ele não seja simplesmente um pagador das contas sem poder, então, fazer as suas escolhas. A gente coloca o consumidor de energia elétrica no protagonismo do setor elétrico brasileiro. Né? Então ele vai ter centenas de comercializadores de energia oferecendo para ele pacotes de energia e ele vai, obviamente, escolher por aquele que melhor se vai se adaptar às suas necessidades e principalmente a questão do preço. Né? E aonde isso foi implantado no mundo, a gente observou uma redução do preço em média de 15% no preço de energia elétrica.
Agora, deputado, já dá para prever... prever mesmo, porque afinal de contas nós estamos falando de uma situação que ainda vai acontecer. Dá para prever o impacto desse tipo de medida na economia do país? Em que medida uma adoção de uma concorrência maior no setor elétrico, né, especialmente aí criando essa questão da portabilidade, quer dizer, criando esse mecanismo de escolha do consumidor de quem ele vai comprar essa energia. Que impacto isso vai ter na própria economia do Brasil, na avaliação do senhor?
Bastante positivo, porque hoje você tem concessões que são quase que monopólios regionais, né? E esta energia que é paga pelo consumidor, ela vai então para uma concessionária, né? E essa concessionária faz o uso dessa arrecadação, repassa isso para a geradora, mas esse é um ciclo muito curto. O que a gente faz é, ao dar mais poder de compra ao consumidor, ele vai poder comprar energia mais barato, ele vai ter então ele vai ter um custo de vida um pouco menor, ele deve ter então melhorar um pouco então o seu poder de compra, e esse poder de compra muito provavelmente ele vai ser utilizado na economia de forma mais ampla, numa cadeia mais ampla. Isso vai gerar então uma maior circulação de recurso, de dinheiro no país, melhoria do comércio. Então você tem desdobramentos como melhoria de aumento de empregabilidade no país, quer dizer, mais dinheiro circulando, porque você desafogou o consumidor de uma conta hoje que é extremamente representativa no seu custo de vida mensal. Então, eu entendo que além da modernização do setor elétrico, esse projeto, ele é muito bom para o país, porque ele vai permitir com que os brasileiros aumentem, diminuam o seu custo de vida e com isso aumentem o seu poder de compra.
Perfeito. Deputado Fábio Garcia, do Democratas do Mato Grosso, conversando com a gente, ele que é relator na comissão especial que debate aí a questão da portabilidade da conta de luz, ou seja, a possibilidade do consumidor escolher de quem comprar a energia que ele vai utilizar na sua residência. Deputado Fábio Garcia, expectativa para aprovação, né? Na próxima semana, portanto.
A expectativa, na verdade, a gente espera, na verdade, que aqueles que fazem oposição ao governo, eles não enxerguem esse projeto como sendo um projeto de governo. Esse é um projeto bom para o país e bom para os brasileiros, principalmente aqueles pequenos brasileiros que pagam uma conta exagerada. Então, a gente espera que eles tenham essa consciência, que eles não façam obstrução, porque ao fazerem obstrução, eles estão impedindo a aprovação de um projeto que só traz benefício aos brasileiros, principalmente aos menos favorecidos. Aqueles que fizeram obstrução, talvez estarão aí defendendo os grandes industriais, aqueles que têm subsídio, aqueles que hoje têm essa possibilidade de comprar livremente sua energia, em detrimento daqueles que hoje não têm. Então a gente espera que, mesmo a oposição ao governo, entenda que este não é um projeto de governo, é um projeto importante para o país e para os consumidores, não façam obstrução, nos ajudem a aprovar, será um grande avanço para o país, e certamente um grande benefício para a imensa maioria dos brasileiros que hoje pagam uma conta extremamente alta de energia nas suas casas.
Perfeitamente. Deputado Fábio Garcia, muito obrigado pela entrevista, um ótimo feriado, ótimo fim de semana, e vamos acompanhar certamente a continuidade da tramitação dessa proposta. Grande abraço e obrigado por participar conosco.
Um abraço, muito obrigado, foi um prazer.
Prazer muito grande. Bom dia, deputado Fábio Garcia, do DEM do Mato Grosso, aliás.